sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 22 de fevereiro. Foi o dia em que foi morto por tropas governamentais Jonas Savimbi, o fundador da UNITA. Isso foi em 2002. É também o dia em que a Espanha cedeu a Flórida aos Estados Unidos. Isso foi em 1819. Aqui em Washington hoje, temperatura amena, 12 graus centígrados. Eu estou na apresentação na primeira meia hora com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Nashwan Kale. Começamos, como sempre, por ver as notícias internacionais a esta hora. Os Estados Unidos e a Rússia concordam num cessar-fogo na Síria a partir de sábado. No Uganda, o líder da oposição volta a ser preso. Primeiros 30 minutos dedicados à Angola, o Tribunal de Luanda quer ouvir Marcolino Moco. Nós vamos falar com ele. Um dos ativistas em prisão domiciliária diz que, na verdade, sente pena e compaixão pelo presidente. Porquê?
Ao fim de 36 anos, não foi capaz de fazer diferença na vida das pessoas. Quase não foi capaz disso. Começa a ver que possivelmente será lembrado como, por exemplo, Idi Amin Dada.
Vamos também falar da crise financeira, o que dizem os economistas, o que se passa com a campanha agrícola. A UNITA diz estar confiante que é este ano que Jonas Savimbi poderá receber um enterro condigno na sua terra natal.
Temos esta firme vontade de levar os restos mortais do Dr. Savimbi para a sua aldeia, para o Andor. Todos os contactos foram feitos, agora é só uma questão de operacionalidade.
Fique connosco para ouvir os pormenores desta e de outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais com Amâncio Miguel.
Os Estados Unidos e a Rússia teriam chegado a um acordo acerca de um plano de cessar-fogo na Síria a partir do próximo sábado. Fontes oficiais e diplomáticas que preferiram manter um anonimato disseram que as tréguas excluiriam os ataques contra o Estado Islâmico e a afiliada da Al-Qaeda, a Frente al-Nusra. Anteriormente, os Estados Unidos condenaram uma série de atentados bombistas na Síria, reivindicados pelo grupo Estado Islâmico. Quanto à Rússia, disse que tais ataques se destinavam a fazer descarrilar as iniciativas de paz.
No Uganda, a polícia voltou a prender hoje Kizza Besigye, líder da oposição derrotado nas eleições da semana passada. Antes de ser detido, Besigye havia considerado as eleições de fraudulentas. Besigye foi detido quando se preparava para ir à sede da Comissão de Eleições, na capital, Kampala, reunir dados para preparar uma reivindicação formal. O governo do Uganda anunciou que Museveni ganhou as eleições de quinta-feira com uma margem de 60,8% contra 35,4% de Besigye. Entretanto, Museveni desqualificou críticas de observadores da União Europeia sobre o ambiente de intimidação e falta de transparência que se teria registado nas eleições. No poder desde 1986, Museveni disse à imprensa que não acredita num sistema de alternância de mandatos.
O presidente da Bolívia, Evo Morales, espera que o resultado da votação das suas bases indígenas e pobres possa inverter os números não oficiais que apontam para a sua derrota no referendo de domingo sobre a reforma constitucional que permitiria a sua candidatura a outro mandato até 2025. O canal de televisão ATB anunciou a vitória do não por 52,3% dos votos, enquanto a emissora Unitel apontava para 51%. Quase 6,5 milhões de bolivianos votaram no país no domingo, enquanto outros 300 mil votaram no exterior. Se os resultados não oficiais se confirmarem, esta seria a primeira e mais séria derrota eleitoral direta do presidente boliviano há 10 anos no poder, embora em 2015 o seu partido já tenha perdido o cargo-chave nas eleições municipais.
Três pessoas foram mortas em ataques no Burundi horas antes da chegada do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, que vai tentar pôr termo ao banho de sangue desencadeado com a reeleição de Pierre Nkurunziza. As Nações Unidas encontram-se sob enorme pressão para demonstrar que pode pôr termo à violência duas décadas depois do genocídio de 1994 no vizinho Ruanda.
O principal responsável da Apple, Tim Cook, referiu que a exigência do governo de constituir uma forma de acesso ao telefone de um dos autores do ataque terrorista de São Bernardino constitui um precedente perigoso. Numa carta aberta aos clientes da Apple, Tim Cook salienta que, em mãos erradas, o programa teria o potencial para desbloquear qualquer iPhone que esteja nas mãos de qualquer pessoa, escreveu o patrão da Apple. Mais precisamente, o FBI quer que façamos uma nova versão do sistema operativo do iPhone, contornando várias características de segurança e que a instalemos num telefone encontrado durante a investigação.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O antigo primeiro-ministro angolano Marcolino Moco insurgiu-se hoje contra um edital publicado no Jornal de Angola que o notifica para comparecer no Tribunal Provincial de Luanda a fim de ser ouvido como declarante no julgamento de 17 ativistas. Além de Moco, o tribunal convoca também os ativistas José Patrocínio e Rafael Marques, o jornalista William Toné e políticos como Abílio Camalata Numa e Liberty Chiaka, ambos da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, ou Justino Pinto de Andrade e Nelson Pestana, do Bloco Democrático, entre outros. Em conversa com a Voz da América, o antigo chefe do governo angolano é claro e diz que, apesar de não ter sido notificado, como impõe a legislação angolana, e não através da comunicação social, mesmo que o for, não vai comparecer ao tribunal. Marcolino Moco afirma que este é um sistema soviético usado para denegrir o seu nome.
Este é um sistema soviético que está a ser utilizado no sentido de denegrir o meu nome perante a opinião pública. Eles pensam que os africanos, ao eu ser chamado para o tribunal, pensam que automaticamente eu sou criminoso. Por outro lado, já disse, sejam quais forem as consequências, mesmo que seja formalmente citado para este caso dos chamados 15+2, Eu não irei. Tomarei uma posição política porque este julgamento, para mim, é um julgamento político.
Sem especificar por agora qual será a sua posição política, o também antigo secretário-executivo da Cplp classifica o caso dos 17 ativistas como político e totalmente ilegal. Por isso, Marcolino Moco garante que não vai participar no que chama de carnavalização da justiça.
Jovens foram presos, não por ordem de um tribunal, mas pela inteligência presidencial, tiveram uma série de dias em prisão preventiva ilegal, depois fabricou-se-lhes uma lei que é inusitada para ficar em prisão domiciliária quando já estavam em julgamento. E agora esta invenção de pertencermos a uma lista, que foi uma brincadeira feita no Facebook, é mais outro pretexto que é para manter os jovens na cadeia por muito tempo, ou em julgamento por muito tempo, impedindo-os de usufruir dos seus direitos e até de adquirirem rendimentos pessoais e familiares. Eu não vou contribuir para essa carnavalização da justiça.
Era o antigo primeiro-ministro de Angola, Marcolino Moco. Ele estava a falar com o Álvaro Lugero de Andrade há momentos. Outros assuntos foram igualmente abordados, serão divulgados nas nossas próximas emissões. Entretanto, o Tribunal de Luanda, que julga 17 ativistas, como dissemos, vai retomar amanhã. Um dos ativistas em prisão domiciliária, Domingos da Cruz, disse à Voz da América ter uma opinião sobre José Eduardo dos Santos. E talvez surpreendentemente para alguns, ele manifestou pena e compaixão para com o presidente angolano. Coque Mukuta.
O professor e escritor diz ter sentimentos de pena, comiseração e compaixão para com o presidente José Eduardo dos Santos e seus auxiliares.
Eu prefiro referir-me em pena em relação àqueles que detêm cargos de responsabilidade pública, sobretudo aquele que é, digamos, o responsável máximo pelos destinos do país. E digo comiseração Compaixão por uma razão bastante simples, porque, como deve calcular, um indivíduo fica no poder durante 36 anos e, ao fim de 36 anos, não foi capaz de fazer diferença na vida das pessoas com tanto dinheiro, com o domínio do monopólio, digamos, da violência e de tudo que qualquer um de nós gostaria de ter para fazer diferença na vida das pessoas, não foi capaz disso. E ao fim de mais de 70 e tal anos, que é a idade que tem, começa a ver que possivelmente será lembrado como, por exemplo, Idi Amin Dada, Boka Sá, ou o antigo ditador da República Democrática do Congo, para não falar, digamos, tantos outros. Parece-me que encontra-se numa circunstância, do ponto de vista psicológico, bastante desesperadora, pelo que tenho comiseração, digamos, daqueles que colocou-nos nessa condição, e igualmente daqueles que estão à sua volta e que apoiam todo esse império do mal. E digo-lhe isso de forma sincera, os cristãos diriam compaixão. Eu tenho mesmo compaixão e pena.
O também professor universitário afirma que quebrou o silêncio pelo facto de o processo ter atingido o cúmulo da bestialidade e que, apesar de não haver qualquer impedimento legal para se pronunciar, em Angola a lei resume-se a um único homem. Domingos da Cruz admite não saber o que o aguarda, mas afirma que do governo angolano só se espera o mal.
A única coisa que espero é o mal. E o mal, as pessoas sabem. Pelo que não preciso indicar que mal, porque as pessoas sabem do que eles são efetivamente capazes de fazer. Por outro lado, não posso deixar de afirmar que quando alguém é capaz de destruir a vida de milhares de pessoas, ou uma vida que seja, é porque já pode ir para além disto.
O ativista acredita que o país está numa situação de desmoronamento total das instituições.
Isto é sinal mais do que suficiente para propor a reforma mais ou menos absoluta e generalizada das instituições,
uma questão muito
entre as quais o próprio sistema, digamos, de justiça, que efetivamente, numa perspectiva rigorosa, não existe. Não é?
Era o professor e escritor Domingos da Cruz, autor da obra Ferramentas para Destruir o Ditador e Evitar Nova Ditadura, Filosofia Política da Libertação para Angola, que esteve na origem da prisão dele e mais 16 ativistas que estão a ser julgados por rebelião e atos preparatórios de golpe de Estado. O julgamento é retomado amanhã no Tribunal Provincial de Luanda, da capital angolana, para a Voz da América.
Aqui uma notícia que nos chega do Brasil. O publicitário brasileiro João Santana, que trabalhou nas campanhas de reeleição do antigo presidente brasileiro Lula da Silva, da presidente Dilma Rousseff e também do presidente de Angola José Eduardo dos Santos, recebeu hoje uma ordem de prisão. A Polícia Federal Brasileira acredita que parte ou todo o pagamento pelo trabalho de Santana e da sua empresa Polis em Angola poderá ter sido feita através de paraísos fiscais, evitando assim pagamentos de impostos. Na altura, informações oficiais revelaram que a campanha de José Eduardo dos Santos e do MPLA custou 20 milhões de dólares. João Santana não foi ainda preso por se encontrar fora do Brasil. Continuamos agora com Angola, praticamente dita. Equipas de fiscalização do governo começam hoje a inspecionar em Luanda os preços dos produtos da cesta básica, disse a imprensa local. É uma reação das autoridades à subida desenfreada dos preços, queríamos dizer, causada pela falta de divisas e de produtos importados. Os economistas dizem que a situação ainda vai continuar por algum tempo. Manuel José foi falar com economistas e começou por ouvir Fernando Heitor, que explicou as razões da falta das divisas.
Por fato de entrar menos dólares no país, há menor injeção de divisas nos bancos comerciais. O Banco Central antigamente dava uma quantidade de divisas para a economia real. Neste momento, como recebe menos dólares da venda do petróleo, também está a entregar menos dólares aos bancos comerciais para injetar no mercado real. A terceira razão é que os bancos, quando recebem os dólares do Banco Central, também não levam tudo às empresas e à população. Retêm uma maior fatia de dólares com eles. Os bancos comerciais estão a ficar com muitos dólares que deviam entregar entregar às empresas e às famílias.
E por que os bancos comerciais agem assim? Questionamos.
É a proteção que eles têm, é a defesa deles. São assim que podem obter lucro. Esses dólares estão a ficar nos bancos comerciais. Uma parte entregam aos kinglas para vender no mercado paralelo. Há uma taxa de câmbio muito maior do que a taxa oficial. Por aí vão obter lucro. E a outra, guardam-na consigo para fazer as operações correntes com o mercado internacional. Por essa via, é evidente que há menos dólares a ir para as empresas. As empresas não conseguem importar mais bens e serviços, principalmente os bens alimentares. E, como é óbvio, está a haver carência, já começa a haver carência nos supermercados. Portanto, a economia real tem menos produtos hoje para vender às populações.
Como sair deste cenário, perguntamos a outro entendido em economia. José Severino, presidente da AIA, a Associação Industrial Angolana, diz que é preciso haver um novo pensamento econômico.
E se todos puderem importar, não vai haver ruptura de estoques. Todos importar com estoques mais baixos. Se isso acontecer, então entraremos na normalização, onde o grande contributo será o aumento da oferta interna. Ir importando aquilo que é essencial, por, sobretudo os produtos da cesta básica, mas acelerando o aumento da oferta interna. Depois tudo ficará normal, porque há outros países que vivem até com menos receitas cambiais que nós.
Tudo isto, segundo o Severino, pode levar algum tempo a ser ultrapassado.
Pronto, isto vai passo a passo, isto vai doer, vai continuar a doer. O que é preciso realmente é que todos os setores importem. Eu vou dar um exemplo. Se os importadores de peças de automóvel não puderem importar peças, o que vai acontecer é que a caminhonagem fica parada. A caminhonagem ficando parada, evidentemente que não há circulação mercantil, que deve haver fundos globais para setores. A agricultura terá um fundo global e depois deixar que essas relações sejam feitas entre os bancos comerciais e os seus clientes, os seus importadores.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Ouviram na reportagem do Manuel José, um economista, a falar da necessidade do aumento da oferta interna, e isso pressupõe, claro está, o aumento da produção interna. Mas a crise pode também começar a afetar a produção angolana. O Isaías Soares diz-nos de Malanje que a segunda fase da campanha agrícola em Malanje poderá ser comprometida por falta de dinheiro para os camponeses comprarem sementes, fertilizantes e outros inputs agrícolas. Isaías.
O presidente provincial das Associações de Camponeses e Cooperativas Agropecuárias de Angola, Inácio Manuel, que revelou o facto, disse que chegou o período de lançar as sementeiras à terra para as culturas da época chuvosa.
Vamos iniciar agora, nesse mês de fevereiro e março, a segunda época para o cultivo daquele produto que já não pode ir até em tempo de cacimbo. Falamos assim do feijão, falamos da jengoba, falamos da batata, da torrena. Estamos numa grande dificuldade, porque nós temos acompanhado o trabalho dos nossos camponeses e eles agora lutam com problemas financeiros. Os camponeses arranjam um bocadinho de dinheiro, alugam os tratores para poder elevar a sua produção.
Os anteriores incentivos proporcionados pelo Estado já não satisfazem as necessidades dos filiados neste momento. A preparação de um hectare de terra antes da crise orçava em 25 mil kwanzas. Hoje o valor subiu para mais de 40 mil kwanzas.
Tudo que é industrial está subir de uma forma sem saber por que está a subir isso tudo. Não sei se é mesmo da crise, porque é impossível. Um litro de óleo que se comprava a 200 kwanzas, ou está a 500, está a 400. E uma mandioca do camponês vamos vender a quanto? O feijão do camponês vamos vender a quanto? É preciso que se ponha a mão cobre nisso, porque senão não sei onde é que nós vamos parar.
Presidente Provincial da Associação de Camponeses e Cooperativas Agropecuárias de Angola e Malanje, Inácio Manuel. Isaías Torres Malanje para a Voz da América.
Voz da América a transmitir a partir de Washington ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão e estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 13.630, 17.655. E não se esqueça, estamos na internet em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. 7603 67. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Conforme nós noticiámos no início deste programa, assinala-se hoje o aniversário da morte de Jonas Savimbi, o fundador e primeiro presidente da UNITA. Desde então, a UNITA e os familiares de Savimbi têm vindo a exigir que as autoridades permitam a translandação do corpo do lugar onde foi enterrado para a sua terra natal. Parece que isso poderá acontecer este ano. Venâncio Rodrigues.
Jonas Savimbi morreu em combate no dia 22 de fevereiro de 2002, na região do Lukusa, e o seu corpo foi formalmente sepultado na cidade de Luena, capital da província do Moxico. A vontade da família é que o fundador da UNITA seja sepultado na sua terra natal, na província do Bié, centro de Angola. O porta-voz da UNITA, Alcides Sakala, disse à Voz da América que o processo de exumação do corpo de Jonas Savimbi está numa fase avançada, podendo os funerais acontecerem ainda este ano, em homenagem ao 50º aniversário da fundação do principal partido da oposição angolana.
Portanto, a UNITA vai realizar este ano 50 anos de existência desde a sua fundação, e é neste quadro que nós também temos esta firme vontade de levar os restos mortais do Dr. Savimbi para a sua aldeia, para o Anduro. Todos os contactos foram feitos, agora é só uma questão de operacionalidade.
O porta-voz da UNITA disse que o pensamento do seu líder deve ser objeto de estudo em universidades e centros de investigação científica para continuar a ser uma referência para os angolanos, ao lado de Holden Roberto e Agostinho Neto.
Legaram para o país ideias importantes, doutrinas, filosofias importantes, que penso que não devia haver tabu, não devia haver tabu, mas não devia haver exclusão para a divulgação dos grandes ideais de Holden Roberto, Agostinho Neto, naturalmente, e o Dr. Savimbi, fundamentalmente.
Numa declaração publicada esta segunda-feira, a direção da UNITA diz ser urgente dotar Angola de um governo que encare de forma diferente a governação do país e que implemente o pensamento estratégico de Jonas Savimbi no que respeita à busca de soluções económicas, priorizando o campo para beneficiar a cidade, tal como recomendou o projeto do Mangai. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Nossa página esportiva, hoje vamos começar com o sorteio da Copa América, que se vai realizar novamente este ano. O ano passado, recorde-se, quem venceu foi o Chile, mas desta vez a Copa América, que é o campeonato das nações da América do Sul, vai realizar-se na América do Norte, nos Estados Unidos. Hoje houve o sorteio dos grupos, quatro grupos. O Brasil está no grupo B, com o Equador, Haiti e Peru. Argentina e Chile, finalistas do ano passado, estão no grupo D, com a Bolívia e Panamá. A equipa aqui da casa, os Estados Unidos, no grupo A, com Colômbia, Costa Rica e Paraguai. No grupo C estão Jamaica, México, Uruguai e Venezuela. O torneio começa a 3 de junho. Continuamos com o futebol. Vamos agora para a Europa e começamos em Portugal, onde hoje o Sporting tenta subir de novo para o topo da tabela, defrontando o Boa Vista, que está em 16º lugar, e conta apenas com 4 vitórias neste campeonato. Mas o treinador do Sporting, Jorge Jesus, diz que não vai ser fácil e diz que o Sporting ainda está ressentido do jogo de quinta-feira para a Liga Europa.
Mais um jogo difícil. A equipa do Boa Vista está a fazer uma segunda volta muito forte. Nestes 5 jogos tem 3 vitórias e 2 empates, portanto ainda não perdeu. Vai ser um adversário complicado. Quando tem jogos como nós tivemos, com a intensidade que tivemos contra o Bayern de Leverkusen, vamos enquadrar a equipa daquilo que temos feito sempre, ou seja, independente de jogar quem jogar, a minha convicção é que aqueles serão os melhores que eu vou escolher para o jogo.
Era Jorge Jesus. No fim de semana, Benfica bateu Paços de Ferreira por 3-1, Porto, a jogar em casa, esteve a perder com o Moreirense por 2-0, venceu por 3-2, ao intervalo perdia por 2-1. O treinador do Porto é José Peseiro.
Não entramos mal no jogo, creio até que entramos bem. No entanto, depois sofremos um golo, mais uma vez, num momento em que não estávamos equilibrados. E temos que melhorar esse aspecto, não temos dúvidas nenhumas. Mas depois, arriscando o que estávamos a arriscar, 1-0 e com 0-2, é normal que existisse mais espaços, mas na segunda parte acho que fomos muito mais equilibrados. O Futebol Clube Porto praticamente impediu o Moreirense chegar à nossa área.
Era José Peseiro, treinador do Futebol Clube do Porto, na classificação do Campeonato Português. Benfica está no topo, 55 pontos, Sporting também tem 55, menos um jogo, o Porto tem 52. Continuamos com o futebol, vamos para a Espanha, onde a acreditar no que dizem os jornais espanhóis, Real Madrid disse adiós ao campeonato, empatou com o Málaga uma bola, Cristiano Ronaldo marcou um golo, fora de jogo, falhou um penalti, Atlético de Madrid também empatou, Barça ganhou, está agora mais isolado no topo, 8 pontos de vantagem sobre o Atlético, 9 sobre o Real. Os jornais espanhóis dizem que é impossível recuperar. No próximo fim de semana, Real Madrid recebe o Atlético. Em Inglaterra, jogos da taça, a salientar a que basada do Chelsea ao Manchester City, 5-1. City decidiu jogar com jovens reservistas, ei, pagou caro. Na Alemanha, os dois primeiros ganharam, Bayern de Munique deu 3-1 ao Darmstadt. Borussia Dortmund deu dor de cabeça aos homens da aspirina Bayer. O Bayer Leverkusen foi lá ganhar por 1-0. Na classificação, Bayern está no topo com 8 pontos de vantagem sobre o Borussia. Em Itália, Napoli pode ascender hoje de novo ao topo, mas precisa de bater o Milão. No fim de semana, a Juventus empatou, tem agora 2 pontos de vantagem sobre o Napoli, que se ganhar hoje, portanto, vai para o topo. Uma nota aqui do basquetebol americano, a NBA, para assinalar que ontem Anthony Davis, do New Orleans, marcou 59 pontos na vitória da sua equipa sobre o Detroit por 111-106, mais de metade dos pontos da sua equipa, portanto, memorável. Vamos para Moçambique, onde as autoridades aumentaram o número de escoltas militares na principal estrada norte-sul do país. André Batista.
O novo troço tem 100 km de distância e vai comportar 4 a 6 viagens diárias de coluna desde Nyamapaz a Kaya, nos distritos de Maringue e Kaya, um dos perímetros que a RENAMO ameaçou colocar controlos e que começou a registrar ataques a viaturas civis. A polícia moçambicana reativou as escoltas no troço Save Muxungwe, o mais sangrento até então, depois de uma nova vaga de emboscadas e ataques a viaturas civis, ação atribuída a homens armados de RENAMO, que, no entanto, ainda não reivindicaram qualquer foco de instabilidade. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. O André vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa emissão, a cargo do Eduardo Ferro, com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão da segurança no centro de Moçambique. Aqui em Washington, neste momento, 12 horas 27 minutos 30 segundos, tempo de ficarmos com a voz inconfundível de Bonga, Mulemba Xangola.
Mulemba Xangola, ayu é Mulemba Xangola. Mulemba Xangola, ayu é Mulemba Xangola.
Kasanzu wa bishila, menekenu mukwenu. Kubaza kwa mushime, menekenu kubata.
Mulemba Xangola, ayu é Mulemba Xangola. Mulemba Xangola, ayu é Mulemba Xangola.
Are you a Luanda? Are you a Angola? Are you a Bahia? Eto mugete.
Mulemba Xangola. Are you a Mulemba Xangola? Mulemba Xangola. Are you a Mulemba Xangola?
Mulembera Milena, da magia Kalundu, Angola ritual. Africa no solo tu.
Mulemba Xangola. Ayu é Mulemba Xangola. Mulemba Xangola. Ayu é Mulemba Xangola.
Salvador da tradição, Mulemba Xangola. Unidas nações, soltai-vos agora.
Mulemba Xangola. Ai, ué, Mulemba Xangola. Mulemba Xangola. Ai, ué, Mulemba Xangola.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 22 de fevereiro de 2016, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos e Rússia teriam chegado a acordo para cessar fogo na Síria, Uganda, polícia volta a deter líder da oposição Kizza Besigye, Burundi, ataques matam 3 pessoas. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Skip Sisk, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Na província moçambicana de Sofala, a polícia decidiu abrir uma nova frente de escoltas militares de colunas de viaturas civis no troço Nhamapadzakaia, na Estrada Nacional número 1, André Batista, com mais pormenores.
O novo troço tem 100 km de distância e vai comportar 4 a 6 viagens diárias de coluna desde Nhamapadzakaia, nos distritos de Maringue e Kaia, um dos perímetros que a RENAMO ameaçou colocar controlos e que começou a registrar ataques a viaturas civis.
Sim, na zona norte da província de Sofala, no troço de Nhamapadzakaia, essas iniciaram sábado às 14 horas. Vamos falar um total de 4 a 6 colunas por dia.
Precisou-se Tito Paulo, oficial de informação da polícia de Sofala. A polícia moçambicana reativou as escoltas no troço Save Muxungwe, o mais sangrento até então, depois de uma nova vaga de emboscadas e ataques a viaturas civis, ação atribuída a homens armados de RENAMO, que, no entanto, ainda não reivindicaram qualquer foco de instabilidade. A RENAMO veio publicamente anunciar, através do seu Departamento de Defesa e Segurança, a pretensão de implantar controlos nas principais estradas de Moçambique, sobretudo nos troços em Shop Save e em Shop Kaia, na N1, também na N6, no troço em Shop Maspanda e na N7, do cruzamento de Tete até o Rio Zambeze. 4 dias depois do anúncio, foi registado o primeiro ataque no troço Save Muxungwe e a polícia acusou a RENAMO de ter protagonizado a ação. 2 dias mais tarde, o raio de ataque se estende e no troço Nhamapadzakaia são metralhadas e incendiadas as primeiras viaturas, forçando assim a circulação através de escoltas de viaturas.
Como é que, por exemplo, não temos registros de ataque desde o dia 17. O último ataque ocorreu no dia 17 e as escoltas estão a funcionar novamente, permitindo assim a livre circulação de pessoas e bens.
Declarou Cidid Paulo, da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. No seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. O ministro da Economia e Finanças da Guiné-Bissau, Geraldo Martins, está a caminho de Nova Iorque para participar nas celebrações do 50º aniversário do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, onde fará uma intervenção na quarta-feira. O ministro seguirá depois para Washington, onde terá debates aqui com o Fundo Monetário Internacional, na capital, sobre o programa com a Guiné-Bissau. Por outro lado, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, assinou com o governo da Guiné-Bissau o Plano de Trabalho Anual 2016-2017, no montante de 4 milhões de dólares e que visa garantir o acesso à educação das camadas mais vulneráveis e desfavorecidas das zonas remotas e das pessoas mais pobres. Passagem agora aqui na Voz da América ao Brasil, onde os novos desdobramentos da Operação Lava Jato podem complicar ainda mais a situação jurídica do empreiteiro Marcelo Odebrecht, ex-presidente da empreiteira que tem o seu próprio nome, Patrick Vaz, com mais problemas.
A empresa é alvo hoje da 23ª fase da operação realizada nos estados brasileiros de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Além de Marcelo Odebrecht, são alvos nesta fase das investigações o publicitário João Santana, o marqueteiro das campanhas da presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula da Silva em 2006, o engenheiro Zivi Skornik, que segundo as investigações operava propinas no esquema de corrupção na Petrobras. Os executivos são acusados de pagar 138 milhões de reais em propina para serem contratados em 8 obras da Petrobras. Marcelo Odebrecht está preso desde junho do ano passado. O Ministério Público entende que há indícios de que o empreiteiro está possivelmente envolvido em graves crimes, entre eles supostos pagamentos feitos no exterior, inclusive em parte daqueles que foram feitos a João Santana. O delegado da Polícia Federal, Felipe Passi, explica como surgiram as novas suspeitas de irregularidades envolvendo os investigados.
A operação iniciou a partir de um inquérito policial instaurado em setembro do ano passado, em decorrência de uma análise aprofundada do material apreendido na residência de Zvi Skornik, por ocasião da deflagração da nona fase da Operação Lava Jato. E dentre eles continha uma carta de uma pessoa até então titulada apenas Mônica Santana, endereçada para Zvi Skornik e seu filho Bruno Skornik. Nessa carta, Mônica Santana narrava que estava mandando os dados de sua conta para tais pessoas, esclarecendo que mandava por carta e nisso mandava um contrato como cópia para servir de um contrato que viria a ser celebrado entre essas duas pessoas e que não guardava cópia eletrônica e também que havia rasurado o nome da empresa com que havia sido celebrado aquele contrato que era encaminhado como cópia. E nisso ela mandava dados, dois caminhos para serem realizados depósitos na conta que ela indicava. É uma conta no Citibank de Nova York e uma conta no Citibank de Londres, com referência a uma offshore de nome Shell Bill e referência a um banco na Suíça. O contrato encaminhado como cópia era entre essa offshore Shell Bill, aparentemente de propriedade de Mônica Santana até então, e a offshore Klinefeld. O ato de rasura de Mônica Santana foi muito mal feito. Era fácil verificação que o contrato da Shell Bill havia sido formalizado com a offshore Klinefeld, que a gente veio saber ao longo das investigações da Lava Jato, que era utilizado pelo Odebrecht. O envelope no qual foi apreendida essa carta constava como endereço a sede da empresa Polis Propaganda, em São Paulo. Essa empresa apresenta como sócio João Cerqueira de Santana Filho, João Santana, e sua esposa, Mônica Regina Cunha Moura, identificada naquela carta como Mônica Santana.
Segundo a Polícia Federal, 4 pessoas que tiveram mandados de prisão expedidos estão fora do Brasil: Fernando Miliácio da Silva, Benedito Barbosa da Silva Júnior, João Santana e a mulher dele, Mônica Moura. A Polícia Federal ainda disse que já foram apreendidos vários documentos, obras de arte, lanchas e cerca de 500 mil reais em bens. Em nota, a Odebrecht se diz à disposição das autoridades para colaborar com a operação em andamento. Nesta 23ª fase da Lava Jato, são cumpridos 51 mandados judiciais, sendo 38 de busca e apreensão, 2 de prisão preventiva, 6 de prisão temporária e 5 mandados de condução coercitiva, quando os presos são obrigados a prestar depoimento. Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick Vaz. No seu receptor está a Voz da América, a transmitir de Washington. O primeiro-ministro de Cabo Verde, José Maria Neves, iniciou uma visita de 4 dias a São Tomé e Príncipe. O chefe do governo cabo-verdiano reuniu-se hoje com o seu homólogo, Patrício Trovoada, e também com o presidente da Assembleia Nacional, José Diogo Óscar Medeiros, está a acompanhar esta visita.
Pela primeira vez, um primeiro-ministro de um país amigo de São Tomé e Príncipe foi recebido com honras militares em frente à sede do governo. José Maria Neves foi também brindado com amostras de vários grupos culturais santomenses. Depois do primeiro encontro oficial, os chefes dos governos dos dois países explicaram aos jornalistas o porquê das constantes visitas de dirigentes dos dois países para Cabo Verde e para São Tomé e Príncipe.
Partilhamos a mesma visão de desenvolvimento. Constata-se que há uma nova dinâmica, uma nova vida aqui em São Tomé com o novo governo. E que partilha com Cabo Verde um conjunto de preocupações que tem a ver com o desenvolvimento dos dois arquipélagos.
E de acordo com José Maria Neves, é por isso que os dois governos estão a trabalhar no reforço da cooperação em várias áreas de desenvolvimento.
O setor do turismo, o setor da formação profissional, o setor das pescas.
A forte comunidade cabo-verdiana residente em São Tomé e Príncipe é outro fator de aproximação entre os governos dos dois países.
É das comunidades mais importantes de Cabo Verde no mundo e particularmente em África. O governo tomou medidas excepcionais nos últimos tempos para que os cabo-verdianos possam ter nacionalidade aqui em São Tomé, o que a todos os títulos é um ato de carinho, de amizade e de solidariedade para com Cabo Verde e para com as cabo-verdianas e os cabo-verdianos aqui residentes. E acho que isto demonstra a grandeza e a excelência das relações existentes entre os nossos dois países.
Por seu lado, o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrício Trovoada, sublinhou o apoio de Cabo Verde na formação de quadros técnicos santomenses e o papel do seu governo no fomento da cooperação entre São Tomé e Príncipe e Luxemburgo.
Eu tenho também que agradecer a Cabo Verde, que na sua agenda internacional de relações bilaterais tem sempre procurado introduzir o fator São Tomé e Príncipe. É o caso de Luxemburgo, que faz com que nós possamos beneficiar de uma cooperação triangular, fruto das excelentes relações entre Cabo Verde e Luxemburgo, e que irá também beneficiar São Tomé e Príncipe.
Durante a sua visita de 4 dias a São Tomé e Príncipe, o primeiro-ministro de Cabo Verde deverá percorrer todos os distritos do país e a região autónoma do Príncipe, em visita à comunidade cabo-verdiana residente no arquipélago. Esta terça-feira, José Maria Neves deverá proferir uma palestra na capital santomense, subornada ao tema Experiência da Democracia Cabo-Verdiana. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, a corrida presidencial intensifica-se com a realização das eleições primárias no seio dos dois partidos, com vista à escolha dos candidatos às eleições de novembro próximo. No fim de semana passado, os republicanos realizaram eleições primárias no estado da Carolina do Sul, que ficaram marcadas pela vitória folgada do bilionário Donald Trump e pelo afastamento do antigo governador da Flórida, Jeb Bush. Considerado no início do verão passado como potencial candidato republicano à Casa Branca, Jeb Bush entrou em perda nos últimos meses e nem o regresso à cena política do seu irmão conseguiu alterar o curso da sua campanha. De facto, o ex-presidente George W. Bush, que se tem mantido à margem da política desde a sua saída da Casa Branca há 8 anos atrás, participou na campanha do seu irmão na Carolina do Sul, mas a sua intervenção não foi suficiente para mudar aquilo que muitos analistas consideravam inevitável. Foi assim que Jeb Bush anunciou a sua saída da corrida à Casa Branca.
The people of Iowa and New Hampshire and South Carolina have spoken, and I really respect their decision. So tonight I am suspending my campaign. No. Yeah.
O povo de Iowa, de New Hampshire e da Carolina do Sul falou e eu realmente respeito a sua decisão. Portanto, decidi esta noite suspender a minha campanha. Palavras de Jeb Bush. A saída de Bush baralha de novo as cartas do lado republicano. Muitos analistas dizem que ela poderá dar novo ímpeto à campanha de outro floridiano, Marco Rubio. O senador da Flórida, antigo protegido de Jeb Bush, depois de ter conseguido resultados razoáveis nas primárias de Iowa e New Hampshire, alcançou um segundo lugar virtualmente ex aequo com o senador do Texas, Ted Cruz, nas primárias da Carolina do Sul. Muitos no Partido Republicano veem o bilionário Donald Trump com maus olhos, acham que Ted Cruz não tem hipótese de ganhar devido ao facto de ser demasiadamente conservador e gostariam de ter em novembro próximo um candidato mais convencional e mais abrangente, como Marco Rubio. Não será, contudo, preciso esperar muito tempo para ver se as posições dos três principais candidatos no seio dos republicanos vai ou não alterar-se significativamente. Com efeito, realizam-se já amanhã as primárias republicanas no estado de Nevada e no dia 1 de março, na chamada Super Terça-feira, há eleições em 15 estados americanos, naquela que será a prova real deste exame pré-eleitoral. Aqui Washington, estúdios da Voz da América. A polícia do Uganda voltou a deter hoje Kizza Besigye, o líder da oposição derrotado nas eleições da semana passada. Besigye considerou as eleições como fraudulentas e preparava uma manifestação junto à Comissão Eleitoral. Amancio Miguel.
Esta é a quarta detenção de Besigye em 8 dias. Hoje ele foi detido quando preparava uma marcha até a Comissão de Eleições com a finalidade de reunir informação para a sua reivindicação formal da fraude junto ao Tribunal Supremo. Besigye foi detido na altura em que se dirigia ao portão da sua casa, disse o seu advogado. O advogado Peter Mejela, gestor do projeto na organização Chapter 4, disse que Besigye poderá contestar o resultado das eleições num período de 10 dias após o anúncio. Se o partido no poder acredita que ganhou genuinamente, então que o deixem contestar. Se não houver evidência, ele perderá em tribunal, disse Mejela. Em vez da detenção, Mejela opina que as forças de segurança deveriam ter facilitado os planos de Besigye de busca de evidência de forma segura e sem colocar outros em risco. Mas o advogado Robert Kirunda, de Kampala, tem outra opinião.
To me, my advice would have been let police and the security agencies give him away.
Kirunda acha que a polícia poderia ter procurado provas para Besigye, uma vez que julgava que indo buscar sozinho poderia resultar em perturbação à paz.
Now, if you say it's preventive arrest, then allow him access to counsel. But there is a clear mischief here that he is trying to address.
Kirunda sublinha que Besigye foi detido antes de ter cometido qualquer transgressão. A isso chama-se prisão preventiva, mas Kirunda explicou que Besigye deveria ter acesso a aconselhamento, o que não irá acontecer. A questão de fundo, segundo Kirunda, é que deste modo Besigye não terá a possibilidade de juntar os dados que precisa para contestar as eleições. O porta-voz da polícia de Kampala, Patrick Onyango, disse que Besigye foi detido por ter mobilizado jovens para atacar a Comissão de Eleições e provocar tumultos. O governo de Kampala anunciou que Museveni ganhou as eleições de quinta-feira com uma margem de 60,8% contra 35,4% de Besigye. A oposição contestou o resultado, alegando manipulação. Museveni desqualificou críticas da União Europeia sobre o ambiente de intimidação e falta de transparência da Comissão de Eleições. No poder desde 1986, Museveni disse à imprensa que não acredita no sistema de alternância de mandatos.
Obrigado, Amancio Miguel. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. O governo zimbabueano ordenou 9 empresas diamantíferas que interrompam as suas operações no país e deixem as instalações dentro de 90 dias. Paulo Oliveira, com mais pormenores.
O ministro das Minas indicou que as autoridades das minas afetadas, que operam próximo da fronteira com Moçambique, se recusaram a fazer parte de uma empresa mineira formada o ano passado pelo governo. Acrescentou que o presidente Robert Mugabe não tinha renovado as licenças das empresas.
Since they no longer hold title, these companies were notified this morning to cease all mining activities.
Uma vez que já não têm quaisquer títulos, disse o ministro Shitakwa, estas empresas foram notificadas para cessar todas as atividades mineiras com efeito imediato. Foi-lhes dado um prazo de 90 dias para removerem todo o seu equipamento e outros valores. Não foi feito qualquer comentário imediato por qualquer responsável da empresa, mas o economista independente baseado em Harare, Robert Robertson, numa entrevista telefónica, referiu que o anúncio confirmou que as leis do Zimbábue, sendo imprevisíveis, os coloca longe de serem ligados a investidores estrangeiros. Oficialmente, o Zimbábue iniciou a extração de diamantes em 2009 e, segundo o ministro, as companhias essencialmente pertencentes ao estrangeiro contribuíram com 637 milhões de dólares para a economia do Zimbábue. O ministro Chidakwa referiu ainda que todas as operações das minas daquela região vão ser consolidadas numa empresa que terá 50% de equidade do governo em linha com a política de indigenação da economia. Em 2007, o Zimbábue introduzia a indigenação, estipulando que as empresas estrangeiras cediam o controle maioritário aos negros do Zimbábue. Mugabe considera que a lei é necessária para colocar na economia os negros que foram marginalizados durante o regime colonial.
O presidente da Bolívia, Evo Morales, espera que o resultado da votação das suas bases indígenas e pobres possa inverter os números não oficiais que apontam para a sua derrota no referendo de domingo sobre a reforma constitucional que permitiria a sua candidatura a outro mandato até 2025. O vice-presidente boliviano Álvaro Garcia afirmou que Morales está na expectativa do processo eleitoral e acredita que os resultados se modifiquem de uma maneira drástica devido ao voto no exterior e nas comunidades afastadas. O canal de televisão ATB anunciou a vitória do não por 52,3% dos votos, enquanto a emissora Unitel apontava para 51%. Os resultados oficiais têm uma apuração mais lenta. O órgão eleitoral plurinacional anunciou que, com 27% das urnas apuradas, verificava-se uma vantagem do não, com 63,5%, contra 36,4% do sim, números insuficientes para marcar a tendência final do referendo. O voto leal a Morales encontra-se na área rural do país, onde os resultados demoram a chegar, além do voto no exterior, que, segundo o vice-presidente Álvaro Garcia, poderia mudar o resultado em meio ponto percentual. Quase 6 milhões e meio de bolivianos votaram no país no domingo, outros 300 mil votaram no exterior. Se os resultados não oficiais se confirmarem, esta seria a primeira e mais séria derrota eleitoral direta do presidente boliviano há 10 anos no poder, embora em 2015 o seu partido já tenha perdido cargos-chave nas eleições municipais. Isso o obrigaria a passar a faixa presidencial no início de 2020, quando finalizar o seu terceiro mandato. Nas últimas semanas, a situação complicou-se para o presidente de 56 anos de idade, que se viu afetado por um escândalo do suposto tráfico de influências a favor da empresa chinesa, na qual a sua ex-companheira Gabriela Zapata trabalha como gerente comercial. A companhia obteve contratos públicos no valor de 560 milhões de dólares. O caso está a ser investigado pelo Congresso boliviano e Morales nega as acusações. E, amigo ouvinte, como habitualmente aqui na Voz da América, temos agora o João Santa Rita e a sua página desportiva.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com o sorteio da Copa América, que se vai realizar novamente este ano. O ano passado, recorde-se, quem venceu foi o Chile. Mas desta vez a Copa América, que é o Campeonato das Nações da América do Sul, vai realizar-se na América do Norte, nos Estados Unidos. Hoje houve o sorteio dos grupos, quatro grupos. Brasil está no grupo B, com o Equador, Haiti e Peru. Argentina e Chile, finalistas do ano passado, estão no grupo D, com a Bolívia e Panamá. A equipa aqui da casa, os Estados Unidos, no grupo A, com Colômbia, Costa Rica e Paraguai. No grupo C estão Jamaica, México, Uruguai e Venezuela. O torneio começa a 3 de junho. Continuamos com o futebol. Vamos agora para a Europa e começamos em Portugal, onde hoje o Sporting tenta subir de novo para o topo da tabela, defrontando o Boa Vista, que está em 16º lugar, e conta apenas com 4 vitórias neste campeonato. Mas o treinador do Sporting, Jorge Jesus, diz que não vai ser fácil e diz que o Sporting ainda está ressentido do jogo de quinta-feira para a Liga Europa.
Mais um jogo difícil. A equipa do Boa Vista está a fazer uma segunda volta muito forte. Nestes 5 jogos tem 3 vitórias e 2 empates, portanto ainda não perdeu. Vai ser um adversário complicado. Quando tem jogos como nós tivemos, com a intensidade que tivemos contra o Bayern Leverkusen, vamos enquadrar a equipa daquilo que temos feito sempre, ou seja, independente de jogar quem jogar, a minha convicção é que aqueles serão os melhores que eu vou escolher para o jogo.
Era Jorge Jesus. No fim de semana, Benfica bateu Paços de Ferreira por 3-1. Porto, a jogar em casa, esteve a perder com o Moreirense por 2-0. Venceu por 3-2 ao intervalo, perdia por 2-1. O treinador do Porto é José Peseiro.
Não entramos mal no jogo, Creio até que entramos bem. No entanto, depois sofremos um golo, mais uma vez, num momento em que não estávamos equilibrados. E temos que melhorar esse aspecto, não temos dúvidas nenhumas. Mas depois, arriscando o que estávamos a arriscar, 1-0 e com 0-2, é normal que existisse mais espaços. Mas na segunda parte acho que fomos muito mais equilibrados. O Futebol Clube Porto praticamente impediu o Moreirense chegar à nossa área.
Era José Peseiro, treinador do Futebol Clube do Porto, na classificação do Campeonato Português. Benfica está no topo, 55 pontos. Sporting também tem 55, menos um jogo. O Porto tem 52. Continuamos com o futebol. Vamos para a Espanha, onde há a acreditar no que dizem os jornais espanhóis. Real Madrid disse adiós ao campeonato. Empatou com o Málaga uma bola. Cristiano Ronaldo marcou um golo. Fora de jogo. Falhou um penalti. Atlético de Madrid também empatou. Barça ganhou. Está agora mais isolado no topo. 8 pontos de vantagem sobre o Atlético. 9 sobre o Real. Os jornais espanhóis dizem que é impossível recuperar. No próximo fim de semana, Real Madrid recebe o Atlético. Em Inglaterra, jogos da taça a salientar a que basada do Chelsea ao Manchester City, 5-1. City decidiu jogar com jovens reservistas. Ei, pagou caro. Na Alemanha, os dois primeiros ganharam. Bayern de Munique deu 3-1 ao Darmstadt. Borussia Dortmund deu dor de cabeça aos homens da aspirina Bayer. O Bayer Leverkusen foi lá ganhar por 1-0. Na classificação, Bayern está no topo com 8 pontos de vantagem sobre o Borussia. Em Itália, Napoli pode ascender hoje de novo ao topo, mas precisa de bater o Milão. No fim de semana, o Juventus empatou, tem agora 2 pontos de vantagem sobre o Napoli, que se ganhar hoje, portanto, vai para o topo. Uma nota aqui do basquetebol americano, a NBA, para assinalar que ontem Anthony Davis, do New Orleans, marcou 59 pontos na vitória da sua equipa sobre o Detroit por 111-106, mais de metade dos pontos da sua equipa, portanto, memorável.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo agora, amigo ouvinte, para as notícias aqui na Voz da América. Os Estados Unidos e a Rússia teriam chegado a um acordo acerca de um plano de cessar fogo na Síria a partir do próximo sábado. Fontes oficiais e diplomáticas que preferiram manter o anonimato disseram que as tréguas excluiriam os ataques contra o Estado Islâmico e a afiliada da Al-Qaeda, a Frente al-Nusra. No Uganda, a polícia voltou a prender hoje Kizza Besigye, líder da oposição, derrotado nas eleições da semana passada. Antes da sua detenção, Besigye tinha considerado as eleições como fraudulentas. Ele foi detido quando se preparava para ir à sede da Comissão Eleitoral em Kampala reunir dados para preparar uma reivindicação formal dos resultados. O presidente da Bolívia, Evo Morales, espera que o resultado da votação das suas bases indígenas e pobres possa inverter os números não oficiais que apontam para a sua derrota no referendo de domingo sobre a reforma constitucional e que permitiria a sua candidatura a outro mandato até 2025. E tempo ainda aqui na Voz da América, nesta emissão em português para a África, para uma vista de olhos pelos títulos de alguns dos jornais americanos publicados esta segunda-feira, 22 de fevereiro. O Washington Post afirma que o vírus Zika está a revelar uma nova e terrível faceta, tendo provocado na Colômbia a rara doença de Guillain-Barré, uma doença que pode provocar paralisia. Quanto ao New York Times, afirma que os Estados Unidos se debatem com a difícil tarefa de conter o Estado Islâmico na Líbia. Quanto ao Wall Street Journal, dedica a sua atenção às presidenciais americanas, com o título Donald Trump e Hillary Clinton solidificam as suas vantagens. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a emitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Estúdios em Washington, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em voaportugues.com e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e também no Instagram. Neste momento, 13 horas 30 segundos aqui em Washington. Lá fora, São no Plano, a temperatura é de 9 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Skip Sisk. Principais notícias do dia. Washington e Moscou parecem ter chegado a acordo para um cessar-fogo na Síria. A polícia ugandesa voltou a prender Besigye, 3 mortos no Burundi. 22 de fevereiro de 2016. Segunda-feira estaremos com o programa de Angola. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A crise financeira que assola a República de Angola continua a desvendar todas as fragilidades da estrutura económica do país e a penalizar sobremaneira a maioria da população, uma vez que não foram acautelados instrumentos de regulação para mitigar os efeitos do choque externo. São várias as opiniões que comungam o pensamento segundo o qual Angola carece de uma política de preços que possa regular o mercado e disciplinar os grandes operadores comerciais, refletindo esta perspectiva na alteração diária dos preços dos principais produtos da cesta básica. Em Luanda, os especialistas em assuntos económicos questionam o facto das autoridades angolanas se manterem em silêncio quanto à regulamentação do decreto presidencial sobre a nova política de preços, resultando daí a passividade dos órgãos de fiscalização, que se mostram impotentes devido à falta de regras do mercado. Não obstante os custos de importação que se tornam cada vez mais elevados e a falta de divisas que atormenta a classe empresarial, ainda assim a ministra do Comércio, Rosa Pacavira, veio esta semana a público minimizar todas estas preocupações, considerando tratar-se de meras especulações dos grandes operadores. O economista Jorge Vieira diz ser necessário aproveitar as capacidades internas que o país dispõe e potenciar os empresários nacionais para cautelar as especulações que o mercado angolano está a registrar.
A crise é real, quer dizer, nós estamos a atravessar um momento difícil e que não é apenas, quer dizer, relativamente a Angola. Isso é um momento É um momento que extravasa as nossas fronteiras. Está na Venezuela, está em todos os países produtores de petróleo, no fundo, porque conhecemos o que é que originou isso. A partir do momento que se começou a produzir petróleo do xisto, a partir do momento que o Irão entrou na produção de petróleo. Enfim, esses países todos, é evidente que a oferta de petróleo influenciou. Angola era dependente de uma matéria exportável, e claro que tinha que sofrer isso. A única forma de ultrapassarmos isso realmente é aproveitarmos já as capacidades internas que temos, de forma a rentabilizá-las, por exemplo, e vou dar exemplos concretos para não ficarmos com muitas teorias. Por exemplo, nós hoje já estamos a produzir cimento que chega para nós e para exportar. Então, vamos exportar esta capacidade excedentária, vamos aproveitar o cimento que temos para aquilo que é prioritário, e aquilo que é prioritário neste momento já é fazer as tais infraestruturas que estão a ser recomendadas por todas as estruturas internacionais, desde o FMI, enfim, as infraestruturas básicas que vão permitir depois o pequeno industrial utilizá-las e rentabilizar, porque ou é a barragem para a retenção das águas, ou é a questão da energia, ou é a questão de estrada, enfim, qualquer infraestrutura que seja estruturante, realmente vamos deixar como prioridade.
Para o economista António Canjongo, os grandes operadores têm legitimidade em alterar periodicamente os preços, uma vez que as variações cambiais obrigam os comerciantes a atualizarem a sua contabilidade e garantir a retenção dos estoques.
O preço final do consumidor até obedece a uma certa cadeia de formação, que incide da própria estrutura de produção, a distribuição e a comercialização. Então, para onde é que nós podemos estar a atacar cada uma dessas vertentes? Mas olhando diretamente para a questão dos ajustes cambiais que os vendedores, os comerciantes praticam, portanto, há legitimidade nisso, porque por duas abordagens. Primeiro, do ponto de vista contabilístico, está previsto que ao eu elaborar a empresa ou organizar e elaborar suas demonstrações financeiras, se tiver algumas variáveis em moeda estrangeira, ele tem que atualizar ao câmbio da elaboração das demonstrações financeiras. Portanto, aí tem como. E, em segundo lugar, ele tem que ajustar esse câmbio no sentido da reposição do seu estoque. Portanto, se ele importa determinada mercadoria a 100, também comprou 100, mas se o câmbio está a 100 e poxa, o câmbio está a 150, ele tem que ajustar isso, porque senão no mínimo, quer dizer, ele quebra, não é? Porque, portanto, se voltar de 100, também ele comprou 100, certo? Mas o custo de reposição é super 150, aí portanto, há legitimidade em ajustar o câmbio exatamente para poder salvaguardar a sua posição, porque se ele voltar a vender a 100, já não vai conseguir repor o estoque na mesma quantidade. Portanto, aí não há qualquer efeito especulativo. Agora, o que nós devemos incidir, qual é o cerne da questão aqui? O cerne da questão é que está aqui, que nós temos, quer dizer, grande parte dos produtos consumidos é importado. Ora, esse processo de importação constitui uma variável exógena, que o país não tem controle. Portanto, ou seja, o fato de importar, para além da própria variação cambial, portanto, esse produto importado pode também sofrer um efeito no mercado internacional, chamado choques externos. Ele também, a nível internacional, pode ter alguma variação. Portanto, aqui soma-se logo duas variáveis. Primeiro, é o efeito do preço no mercado internacional, do referido bem, e depois vem o efeito cambial, que tem que ser ajustado.
O sociólogo Salomão Fernandes defende uma reorientação da população e desaconselha o esbanjamento em tempo de crise, para além de recomendar mais investimentos para o interior do país.
A nossa população, de uma maneira geral, é uma população consumista. Nós, ao longo desses anos todos, acabamos por adquirir hábitos de consumo com o nível europeu e dos mais desenvolvidos. Habituámos-nos muito aos produtos importados e, naturalmente, nesta fase teremos que repensar e reorganizar aquilo que são as nossas despensas, sobretudo, não é? Como sabe, os consumos de produtos importados, quer de enchidos, quer de de uma maneira geral, consumíveis, hoje entraram na dieta alimentar diária, mas eles podem ser substituídos por outros produtos nacionais. O pequeno almoço pode ser feito com frutas nacionais. Mas o que nós temos que fazer é reorientar as pessoas. Primeiro, diminuir o esbanjamento, comprar o necessário e efetivamente não ir para o que neste momento está a acontecer, fazer grandes reservas alimentares, porque essas reservas alimentares acabam também por ter um custo. Não temos a condição económica que tínhamos e agora temos que ser realistas. E já se começa a notar naquilo que eram os hábitos, desde viagens, desde exageros, começa-se. E felizmente tenho que dizer que ainda bem, porque assim vamos reeducar a nossa população, vamos nos reeducar. É uma grande oportunidade e nós temos que encarar essa crise, de certa forma, para invertermos aquilo que tem sido a nossa mentalidade. Nós temos que de uma vez por todas, ser comedidos. Temos um setor, que é o setor produtivo, que está carente de investimento. Nós temos e somos atores principais no desenvolvimento do setor agrícola, da produção nacional. A capacidade de muitos angolanos não está esgotada. O que está esgotado é o financiamento. Portanto, nós temos muito poucos recursos para poder desenvolver a nossa atividade. Mas é preciso fazer referências que a atividade agrícola não se pode consubstanciar à faixa litoral. Nós temos que levar e levar esse desenvolvimento para o interior. Nós temos que criar políticas para que possam deslocar as pessoas, digamos, da cidade para o campo. Isso tem que ser feito com investimento, não pode ser feito apenas com programas. Os programas têm que ser muito bem acompanhados, muito bem monitorizados e assim podemos começar a reverter a situação atual. Sabemos que os grandes e a maior parte dos recursos, o grande, tem sido o Estado. Qualquer programa de investimento grande é o Estado e o Estado deve ter a responsabilidade de fiscalizar. Temos que perder um bocado a cultura de que os técnicos, os diretores nacionais, quando visitam uma província, só vão quando o ministro ou o governador vai. Deve haver maior diálogo, maior interação entre os técnicos. Devem ser esses técnicos, a nível de direções, quer provinciais, direções nacionais, a transmitirem aos seus respectivos chefes, aos ministros, aos governadores. E essa atividade e esse diálogo deve ser permanente. Portanto, aqui uma lacuna muito grande, que tem havido pouco diálogo, tem havido pouca visita ao campo, está-se a trabalhar mais na cidade do que no campo. Não, as ações devem ser direcionadas para o campo. A atividade agrícola é no campo, é no interior, é ali que nós temos que discutir. E nós estamos abertos à discussão, estamos abertos a aconselhar naquilo que serão os resultados breves, porque nós temos oportunidades e esses resultados podem ser breves. Estamos a falar no universo de um ano. Precisamos é de facto de nos organizar e definir concretamente aquilo que é a nossa agenda produtiva. Vamos precisar também de facto de uma agenda produtiva. Obviamente que o Estado ainda tem, sobretudo, nos projetos muito mais estruturantes, não é? O setor privado tem estado a participar na economia, mas temos que reconhecer que o Estado tem sido muito interventivo, até naquelas questões que deviam ser os privados a fazer isso. A nível do setor da agricultura, por exemplo, há muitos projetos que o Estado está a desenvolvê-los, mas de certa forma esses projetos... Temos vários projetos, sobretudo os agroindustriais, projetos ligados a fábricas. De facto, deve ser clarificado é quanto é que o Estado ou quanto é que os bancos têm disponíveis para investir no setor privado. Porque o setor privado está muito carente de financiamento. Está carente. É só reparar naquilo que têm sido as dotações orçamentais dos últimos anos, o que é que foi para o setor produtivo, sobretudo para o setor agrícola. Uma parte do bolo, uma parte muito pequena, não é? E foi o que eu fiz referência há pouco tempo, quando disse que o setor, só o setor da agricultura, precisa de bilhões de dólares para poder alavancar. Agora, estamos numa fase em que há alguma precipitação, as pessoas estão um bocado ansiosas, é uma fase de ansiedade, porque pensa-se que não há direção. Não, há de facto direção. Há programas, há projetos. A nível, por exemplo, de Benguela, há um setor agrícola muito dinâmico, muito dinâmico. Há projetos a nível do Kwanza Sul também dinâmicos. O que nós temos que, nesta fase, é criar aquelas que são as questões de prioridade. Nós temos que, de uma vez por todas, criar aqui critérios de prioridade. Eu defendo, por exemplo, a nível do setor produtivo, defendo que, por exemplo, a aquisição dos fertilizantes, a aquisição dos agroquímicos, a aquisição dos produtos veterinários, deviam ser produtos, digamos, prioritários. Porque os fertilizantes, em primeira e última instância, servem apenas para o setor produtivo. Não há outra aplicação. É extremamente importante. E nós estamos a atravessar uma fase que estes produtos estão muito escassos. Estão muito escassos. E nós fomos alertando já há 6, 7, 8 meses para as consequências. Porque, efetivamente, as consequências da falta desses produtos, naturalmente, o desemprego começa, os preços dos produtos básicos sobem. Portanto, estamos aqui diante de uma situação em que temos que identificar o que é prioritário e fazer o investimento certo e na direção certa daquilo que é. Acho que não é momento ainda para estarmos com grandes preocupações. Temos é que fazer o nosso trabalho de casa bem feito e já. O governo anunciou, por exemplo, a subvenção de combustível. É uma medida que tem que ser imediata. O governo, digamos, anunciou, digamos, aquilo que seriam as prioridades. É preciso definir. Nós temos a questão, por exemplo, da cesta básica. É preciso também definir, de facto, o que é a cesta básica. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a cesta básica tem farinha de milho, importação de farinha de milho. Na minha opinião, não deveria importar farinha de milho, deveria importar milho. Porque o milho dava naturalmente para apoiar a indústria, dava para que as pessoas pudessem transformar em ração, porque quando se importa, por exemplo, a farinha de milho, acaba por tornar uma atividade comercial viciante. O contentor de farinha chegou, vendeu, logo a seguir quer 2 contentores. Se importar, se se definir como cesta básica, em vez de farinha de milho, definir que vamos importar milho, o milho terá maior aplicação em vários setores, quer no setor alimentar primário, quer no setor industrial.
E gera rendimento interno.
Não, diga.
Eu só acrescentar algo que ele disse.
Para se inverter esta tendência altista dos preços, o economista Jorge Vieira recomenda o aumento das exportações e a redução da importação.
Tudo aquilo que é de rápida produção e rápido consumo. Frutos, por exemplo, o cimento, o mel, o peixe, que a água que nós podemos exportar vai nos trazer alguma divisa aqui. Os produtos de amplo consumo, como o feijão e não sei quantos, essas coisinhas todas, vamos pô-los à população, vai nos criar a dita poupança. É a única forma de poupança que nós temos. Porque não é neste momento de crise que eu vou poupar dinheiro pondo no banco. É evidente que se tiver muito, posso pôr lá. Mas poupar o dinheiro é crise, fica difícil. As pessoas compram logo um produto para não ter a subida de preço. Portanto, a saída é essa. É exportar alguma coisa, diminuir a importação dos produtos de amplo consumo, criarmos uma poupança em divisas para bens de capital e vamos sair dessa crise. 61 já foi pior.
A concordar com este pensamento está o economista António Canjongo, para quem torna-se indispensável a conjugação de esforços entre as várias estruturas do aparelho governamental para fazer funcionar todo o sistema.
As infraestruturas de acesso são precárias, então não permite esse escoamento. O que é que vai ocorrer com o produtor? Até depois, nos anos seguintes, vai reduzindo a sua produção. Bem, ele vai produzir, pois grande parte da produção acaba por se deteriorar, ele vai reduzindo a produção. Se calhar, havendo uma boa articulação, melhoria das infraestruturas rodoviárias, ferroviárias, enfim, etc., poderemos encontrar algum equilíbrio entre a importação e a produção nacional.
Finalmente, o sociólogo Salomão Fernandes considera que a mentalidade de consumo dos angolanos tem que mudar para enfrentarem a nova realidade económica.
E já começou o processo de reeducação. Nós já estamos a reeducar-nos, de uma maneira geral. também teremos que pautar um bocado para a formação. Precisamos de melhorar os nossos recursos humanos, porque tem havido grande rejeição de muitos quadros formados. O mercado de trabalho tem grandes dificuldades na inserção dessa força de trabalho, que acaba por complicar ainda mais aquilo que é o emprego qualificado. Mas, acima de tudo, não temos outra opção senão produzir internamente. Teremos que produzir, temos que fazer uma agenda de produção, efetivamente alocando recursos mesmo numa altura de crise, porque não será possível. Infelizmente, todos os produtos para o desenvolvimento do setor agrícola ainda são de origem importada. Nós não produzimos fertilizantes, não produzimos produtos veterinários nem agroquímicos. Portanto, esses fatores de produção, na generalidade, são fatores que dependem, digamos, 99% de importação. Terá que haver esse esforço e a solução é produzir e diminuir, mudar os hábitos de consumo e trabalhar. Tem que se cultivar a mentalidade de trabalhar. Há um núcleo de pessoas muito reduzido que trabalha muito, e há um núcleo muito grande de pessoas que não trabalha. A cultura de trabalho tem que ser uma realidade. Este é o meu pensamento.
Salomão Fernandes, António Canjong e Jorge Vieira foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado, Arão, e agora vamos ficar com Jack Owen, Real Life.
I grew up in a real town where the prom queen had a plastic crown, and we really did just drive around because there wasn't shit to do. We didn't know we were real broke. Daddy rolled them real smokes. We drank RC, no real coke, but our neighbor had a pool. We got green grass and two trees. But it ain't like what's on TV. Play too loud and they're real bad, but we're real bored, so we still dance and we stay out way too late. Hit the Waffle House for some real food, but that waitress, she's real rude. She got real problems, but we do too, so we tip her anyway. That's just the way that it is. That's just the way that we live. This is real life in the real world. We ain't talking to off the dirt. Pray to God, let's make a deal. I guess it just got real.
Quando são 13 horas 23 minutos 15 segundos aqui na cidade de Washington, passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, o dia 22 de fevereiro de 2016. Os Estados Unidos e a Rússia teriam chegado a um acordo acerca de um plano de cessar-fogo na Síria a partir do próximo sábado. Fontes oficiais e diplomáticas que preferiram manter o anonimato indicaram que as tréguas excluiriam os ataques contra o Estado Islâmico e a afiliada da Al-Qaeda à frente Al-Nusra. Anteriormente, os Estados Unidos tinham condenado uma série de atentados bombistas na Síria reivindicados pelo Estado Islâmico. Quanto à Rússia, disse que tais ataques se destinavam a fazer descarrilar as iniciativas de paz. No Uganda, a polícia voltou a prender hoje Kizza Besigye, o líder da oposição derrotado nas eleições da semana passada. Antes de ser detido, Besigye havia considerado as eleições fraudulentas.
Bissinga foi detido quando se preparava para ir à sede da Comissão das Eleições na capital da cidade de Kampala reunir dados para preparar uma reivindicação formal. O governo do Uganda anunciou que Museveni ganhou as eleições de quinta-feira passada com uma margem de 60,8% contra 35,4% de Bissinga. Enquanto isto, Museveni desqualificava críticas dos observadores da União Europeia sobre o ambiente de intimidação e falta de transparência nas eleições. No poder desde 1986, Museveni disse à imprensa que não acredita no sistema de alternância de mandatos. Evo Morales, o presidente da Bolívia, espera que o resultado da votação das suas bases indígenas e pobres possa inverter os números não oficiais que apontam para a derrota do referendo de domingo sobre a reforma constitucional, que permitiria a sua candidatura a um outro mandato até 2025. O canal de televisão ATB anunciou a vitória do não por 52,3% de votos, enquanto que a emissora Unitel apontava para 51%. Quase 6 milhões e meio de bolivianos votaram no país no domingo, enquanto outros 300 mil votaram no exterior. Se os resultados não oficiais se confirmarem, esta seria a primeira e mais séria derrota eleitoral direta do presidente boliviano há 10 anos no poder, embora em 2015 o seu partido já tenha perdido cargos-chave nas eleições municipais. 3 pessoas foram mortas em ataques no Burundi horas antes da chegada do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, que vai tentar pôr termo ao banho de sangue desencadeado com a reeleição de Pierre Nkurunziza. As Nações Unidas encontram-se sob enorme pressão para demonstrar que podem pôr termo à violência, isto 2 décadas depois do genocídio de 1994 no vizinho Ruanda. Tim Cook, o principal responsável da Apple, referiu que a exigência do governo de construir uma forma de acesso ao telefone de um dos autores do ataque terrorista de São Bernardino constitui um precedente perigoso. Numa carta aberta aos clientes da Apple, Tim Cook salienta que, em mãos erradas, o programa teria o potencial para desbloquear qualquer iPhone que estivesse nas mãos de qualquer pessoa, escreveu o patrão da Apple. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O secretário de Estado John Kerry afirmou que os Estados Unidos tencionam envolver-se em conversações sérias com a China após imagens de satélite ter indicado que a China instalou mísseis terra-ar numa ilha contestada do Mar do Sul da China. A ilha em questão, a ilha de Wudi, parte da cadeia das Ilhas Paracel. A cadeia é reclamada pela China, Taiwan e o Vietnã. A China afirmou não ir militarizar o Mar do Sul da China, mas, acentuou Kerry, existem provas diárias que têm existido militarização e que isso é uma séria preocupação. A última manobra da China de se instalar na ilha de Wudi segue-se a outras atividades duvidosas pela China no Mar do Sul da China nos meses recentes. Para além das cadeias das Ilhas Paracel, a China reclama soberania sobre as disputadas Ilhas Spratly e, numa enorme operação de dragagem, construiu várias ilhas artificiais na área, algumas equipadas com pistas de aterragem que os observadores sustentam podem ser usadas para fins militares. Os Estados Unidos não tomam posição sobre a soberania das áreas contestadas na região do Mar do Sul da China, mas têm encorajado os países envolvidos a resolverem as disputas diplomaticamente e pacificamente, de acordo com a lei internacional. Em janeiro, a Marinha dos Estados Unidos enviou um navio para as proximidades da ilha de Triton, parte da cadeia das Ilhas Paracel. A fim disso, o Ministério da Defesa norte-americano contestar excessiva reclamação marítima que restringe os direitos e as liberdades dos Estados Unidos e de outros. Durante uma conferência de imprensa na conclusão da recente cimeira dos Estados Unidos ASEAN na Califórnia, o presidente Barack Obama sublinhou o forte compromisso dos Estados Unidos e da ASEAN para a ordem regional, onde as regras e as normas e os direitos de todas as nações, grandes e pequenas, sejam observados. Para tal, assentou o presidente Obama, são necessários passos concretos no Mar do Sul da China para diminuir as tensões, incluindo o termo de mais reclamações, nova construção e militarização de áreas disputadas. Obama acrescentou que a liberdade de navegação deve ser observada e o comércio legal não deve ser obstruído. Os Estados Unidos, acrescentou o presidente Obama, vão continuar a voar, navegar e operar onde a lei internacional permite e vamos apoiar o direito de todos os países de fazerem o mesmo. Foi um tutorial feito um dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvindo a emissão da Voz da América em português desta segunda-feira, o dia 22 de fevereiro de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, votos sinceros de boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.